UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Nos últimos dias, temos visto na mídia os desastres que as chuvas têm causado em todo o Brasil. Mas, além disso, há algumas doenças que se manifestam, sobretudo, nos meses mais chuvosos do ano. Para esclarecer quais são essas doenças, como identificá-las e tratá-las, conversamos agora com a infectologista e professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Marise Oliveira Fonseca. Bom dia, professora.
Bom dia.
É um prazer recebê-la aqui na Rádio UFMG Educativa.
Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, participar do programa.
Professora, e quais são as doenças mais comuns durante o período chuvoso?
Olha, Raquel, no período das chuvas, por causa das inundações, as sujeiras de esgoto e de lixo jogado em via pública, elas se misturam com as águas da chuva. O contato com essas águas contaminadas, ela traz o risco de contrair doença infecciosa através de múltiplos micro-organismos, tais como bactérias, vírus e protozoários. Entre as doenças infecciosas mais comuns nessa época, a gente pode citar as hepatites A e E, as doenças diarreicas causadas por Escherichia coli, Shigella, salmonelas, a febre tifoide, a cólera. Bom, nos últimos 2 anos a gente não tem notificação de cólera no Brasil, felizmente. E esse grupo de doenças são adquiridas através da ingestão dessas águas contaminadas. A leptospirose é um outro exemplo a ser destacado e ela ocorre através do contato com essas águas. A chuva arrasta do solo a leptospira, que é um micro-organismo eliminado no ambiente pelo rato através da sua urina. E a leptospira, ela tem a capacidade de penetrar na nossa pele, desencadeando doença que pode ser grave. A gente pode citar ainda o tétano, que não é diretamente relacionado à chuva, né? Mas o que acontece? Nas enchentes, você tem o risco das pessoas sofrerem arranhaduras e machucados pelo material carreado pela chuva, então vale a pena pensar nisso. Ainda, o que mais que a gente pode dizer? Os acidentes com animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, especialmente, se você está em regiões próximas à mata. Uma coisa que é importante dizer, que as chuvas também elas provocam um acúmulo posterior de água, e isso serve como criador para insetos, que estão envolvidos com a transmissão de algumas doenças, como o nosso meio, especialmente dengue. Isso. E nas regiões onde ocorre a malária, esse é um ponto importante. E, por fim, a maior concentração de pessoas em espaços fechados e ambientes úmidos pós-enchente, ela também pode aumentar a incidência de doenças respiratórias. Então, essas são as doenças mais prevalentes nessa época.
Professora, a senhora listou muitas doenças, mas algumas delas têm sintomas em comum?
Bom, a gente pode pensar em grupos, né? As doenças transmitidas por bactérias, que são as causadoras de diarreia, a gente pode estar atento aí para febre, dor abdominal, diarreia com diferentes aspectos, podendo ter presença de sangue nas fezes ou muco, né? Isso é uma coisa fácil de identificar. As doenças respiratórias, que também estão aí envolvidas com febre. Febre é um sinal muito importante de ser identificado, né? Na leptospirose, por exemplo, você pode ter febre, dor na batata da perna. Nos casos mais avançados, você tem a icterícia, que é o colorimento amarelo da pele e dos olhos. No caso das hepatites virais, você tem também quadro inespecífico com febre, indisposição, pode ter diarreia. Então, acho que de tudo isso, a febre é um sintoma que é muito importante de ser observado e sempre, sempre procurar auxílio em unidade de saúde mais próxima de casa e informar para o médico que teve contato com enchente, porque esses agentes, eles têm um tempo de incubação diferente, ou seja, do contato que a pessoa tem com esses agentes até a manifestação de algum sintoma, isso varia muito. Por exemplo, nas hepatites virais, isso pode ser em média 45 dias, para leptospirose 15 dias, para as infecções bacterianas o tempo é menor, 2 a 3 dias após o contato. Então, de olho. Febre, mal-estar, alteração na pele e, especialmente, deixar o médico informado do contato com a enchente.
Estamos conversando hoje ao vivo com a infectologista e professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, professora Marise Fonseca. Professora, e em geral, quais os cuidados que a gente deve ter para evitar essas doenças?
Bom, para proteger dessas doenças, quando possível, evitar o contato direto com a água ou lama durante e após a chuva, usando botas e luvas de borracha. Caso não tenha disponibilidade desses equipamentos, você pode usar saco plástico e amarrar direitinho nas pernas, pés, braços e mãos. Lavar e desinfetar com água sanitária o chão, os móveis e, muitíssimo importante, manter a caixa de água, da água limpa. Bom, está em dia com vacinação recomendada para a idade, que a gente pode citar o tétano, a gripe. Então, idade específica, patologia específica, tem recomendações diferentes para vacina. Muito importante que é a questão do alimento e água. Jogar fora os alimentos que entraram em contato com água contaminada. Cuidado muito especial com a água de beber e com os alimentos. Então, sempre filtrar, ferver a água antes de beber e confecção de alimentos. É uma outra alternativa é colocar, usar o hipoclorito de sódio na água ou água sanitária, em geral para 1 litro, 2 gotinhas. Dê preferência aos alimentos cozidos e, no caso das frutas, descasque as frutas. Entre as medidas de prevenção muito importante, pensando na dengue, uma participação de cada um de nós é fundamental, é eliminar todos os pontos de acúmulo de água após as enchentes, por causa da multiplicação do mosquito da dengue. Então, sempre lembrar, cuidado com os vasos de flor dentro de casa, os pneus, as latas, isso é muito importante. Com relação ao lixo, não deixar acumular lixo em casa, mantê-lo em saco fechado e longe do chão para evitar a presença e proliferação dos ratos. Tomar banho após contato com a água e especial atenção aos sintomas que podem aparecer precocemente ou tardiamente após o contato com a água contaminada, que foi o que a gente falou aí relacionado à exposição à água contaminada da chuva,
Isso.
Procure unidade de saúde, não se automedir.
Claro. Professor, a senhora falou que há vacinas por causa do tétano e da gripe. Alguma outra dessas doenças, já existe vacina contra elas?
Não. Leptospirose não, nem dengue.
Das hepatites A e E?
Hepatites A existe, a hepatite A existe, mas na rede ela está disponível apenas para pessoas especiais, grátis na rede, como os hepatopatas. Então, essa não é uma vacina que está disponível para a população gratuitamente, só para pessoas em especial. Sabe?
Malária não é o nosso caso aqui, mas...
Malária não é o caso. Existem aí estudos com vacina de dengue e malária, mas a gente não tem nada disponível por enquanto.
Professora, e quem tem animal em casa, deve ter algum cuidado especial?
Bom, animal, você está dizendo os animais...
Animais domésticos, ou mesmo para quem mora no campo, que tem mais contato com gado, porco.
Aí o cuidado é com o ambiente. Nessas regiões, quem tem mora em fazenda, que tenha porco, a gente sabe que a água, o contato da água com o material dos porcos, com os dejetos dos porcos, pode carrear aí para os usuários. Então, aí tem que ter todo esse cuidado na limpeza do ambiente e evitar o contato com essas águas, usando aí o equipamento especial, que são as botas, e ter um sistema de esgoto, um sistema de escoamento dos dejetos bem estruturado. No caso de acontecer essas enchentes grandes, de grande proporção, é esse cuidado em geral que a gente está falando tudo, evitar o contato com a água, se tiver contato, tomar o banho, estar bem atento para os sintomas,
E, professora, quem acredita ter algum sintoma dessas doenças, melhor dica é procurar um médico mesmo.
Vai para a unidade de saúde mais próxima, não se medique, procure um médico. E sempre deixando claro, informe para o médico, olha, eu tive contato com com água de enchente. Isso é muito importante, porque agora no momento está todo mundo pensando nisso, todo mundo atento, mas se passar aí 15 dias, 40 dias das chuvas, né, é importante deixar esse pensamento, essa informação disponível. Falou, olha, eu tive contato com enchente. É muito importante para a gente estar sempre lembrando dos riscos que podem acontecer lá atrás, e a gente, no momento, passou 15 dias, passou um mês, já esqueceu dos eventos. Então, nunca se esqueça disso. Informe desse contato com enchente.
Então, tá certo. Muito obrigada, professora Maris. Obrigada pelos esclarecimentos aqui no programa Conexões.
Eu que agradeço. É um prazer. E pode contar comigo qualquer dúvida, tá bem?
Muito obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui.
Bom dia.
Tchau, tchau. Bom, nós acabamos de conversar com a infectologista e professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Marisa Oliveira Fonseca. Durante o período chuvoso, algumas doenças se manifestam em maior número de pessoas, então para evitar o contágio, devemos redobrar os cuidados com a nossa higiene e reforçar também o nosso sistema imunológico se alimentando de forma saudável. E se você tem algum desses sintomas, procure um médico e evite se automedicar. Também, uma dica, você pode consultar o site do Ministério da Saúde, que é www.saude.gov.br. Lá também você tira dúvidas sobre os sintomas e as formas de prevenção dessas doenças.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.